agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Você que tem acesso à Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16. Se você está neste momento fazendo almoço ou almoçando, ouça pelo menos esse texto áureo da Bíblia. Pelo menos assim eu classifico esta escrita que nos informa. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Me passa pela cabeça a impossibilidade da pessoa que não ouviu esse texto. É impossível alguém que nunca ouviu essa frase. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu duvido alguém que nunca ouviu. Mas o ouvir apenas não traz uma conotação na prática. É muito mais profundo. O amor de Deus é muito mais profundo que um mérito sentimento pessoal. Deus tinha todas as razões de deixarmos excluídos da sua glória, de deixarmos excluídos das mansões celestiais. Ora, Ele fez a criatura, Ele criou o ser humano após o adversário Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, se rebelar contra Deus, querendo ser maior do que ele. E quando ele se rebelou, Deus já cortou o mal pela raiz. Só que Lúcifer não veio sozinho. Veio ele e a terça parte dos anjos. Deus quis alguém para o adorá-lo. Deus quis alguém para prestar louvor. Deus quis alguém para reverenciá-lo. Deus olhou e Deus, olha a sapiência do nosso mestre. Quantos planetas não existem na galáxia? Quantos planetas não existem no universo cósmico? Quantos planetas não existem? Deus olhou o tropical. Deus olhou tantos os planetas, mas ele escolheu a Terra. 97% da Terra é água. Mas naquela época, onde Deus escolhera a Terra, ele viu como os demais planetas. Um local sem forma e vazia. É o mesmo que você olhar hoje para Marte, para Mercúrio, tantos outros planetas na galáxia. Deus olha para a Terra sem forma e vazia e diz: ali que eu vou criar vida. É ali que eu vou colocar alguém para me adorar. Deus não escolheu um planeta 100% quente, como Mercúrio, mas Deus também não escolheu um planeta 100% frio como Vênus. Deus escolheu um planeta habitável, que tivesse as estações, e criou o ser humano. E o mais incrível é que o Espírito Santo dava vida às águas. Segundo Gênesis, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Deus criou o ser humano, Deus formou a terra, Deus deixou tudo bonito, inclusive um jardim, para que o ser humano tivesse a sua procriação e tivesse também a liberdade de servi-lo. Veio o adversário, veio Lúcifer, incorporado em uma serpente, enganou a Eva, enganou o Adão, e a terra veio a ser pecaminosa. Se Adão não tivesse pecado e Eva não tivesse pecado, nós viveríamos eternamente. O adversário roubou a criatura que Deus constituiu para o adorá-lo. Só que Deus não é um Deus de perder guerra. Ele levantou profetas, levantou sacerdotes, levantou juízes, tentou constituir uma nação para o adorá-lo. Só que lá no Jardim do Éden, Deus sentenciou uma promessa, dizendo que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Veio Cristo, o amor de Deus. João, sabiamente, escreve esse texto dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, um amor sem explicação, um amor sem comparação. Nós, seres mortais, não temos condições psicológicas, não temos condições nenhuma de dar um filho para morrer para a humanidade. Um sacrifício vivo, um sacrifício de adoração, porque naquele tempo, para encobrir o pecado da humanidade, eram mortos animais, como bois, coelhos, pombinhos, era sacrificado para encobrir os nossos erros, encobrir os nossos pecados. Cristo veio como sacrifício vivo, um sacrifício de adoração. Veio ser chacotado, veio ser um escárnio, ser a vergonha do povo de Israel, que cuspiram no seu rosto, que condenaram à morte, porque Cristo não negou a verdade. Cristo desmascarou a religião hipócrita da época, ao ponto que chamaram Cristo de Beelzebu, o Deus dos demônios. E Cristo, ele olha dizendo: olha, a blasfêmia contra Deus, tem alguém que implora aí perdão, porque Deus perdoa, tem alguém para interceder. Quando se peca contra o Filho do Homem, tem o Espírito Santo para interceder. Mas quando se tem um pecado contra o Espírito Santo, não tem jeito, você é condenado, não tem quem interceda por você. Por que presidente do inferno, classificado como Beelzebu, como Cristo? Porque ele fazia milagres e contrariava os protocolos da lógica daquela época. E agora Cristo morre por nós. E aqui a admiração de um evangelista, um amor sublime. um amor sem explicação, um amor que não se encontra em dicionário nenhum explicação. A capacidade de perdoar. Cristo olha para todos aqueles soldados romanos que cuspiram no seu rosto. Todos que dizem: e aí, tu não é Cristo, tu não é Deus, sai da cruz. Ele tem a capacidade do perdão, dizendo: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós, seres humanos, não temos capacidade moral e nem intelectual para perdoar alguém. Nós, seres humanos, até perdoamos, mas ficamos à distância. Cristo perdoa e trata você como nunca tivesse cometido nenhum delito. Embora somos profissionais em cometer erros, cometer pecados, ofender, maltratar, espancar, psicologicamente, presencialmente, presencial foi forte, né? Psicologicamente, fisicamente, pronto. Para não ficar presencial, né? Porque se agride também tem a presencial. Embora hoje com redes sociais se agride também virtualmente. Cristo nos ensina a perdoar. Nós não temos morais para dizer que somos bons. Cristo, como ser humano, quando foi indagado, mestre, bom mestre, ele pergunta: por que me chamas de bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O tempo não me permite ir mais além. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que nos ensine a perdoar. Que nos ensine a ser compassivos, a ter paz, a ter longanimidade, a olhar para um ser humano e ter compaixão dos seus atos. Te agradecemos, Pai, pela palavra tão profunda que o Senhor me concedeu nesta manhã, tão conhecida dos leitores da Tua palavra, um texto tão ecoado no mundo, tratando-se do amor, da tolerância. Tu amaste a humanidade, mesmo indigna, imerecedora, mesmo não tendo méritos para ter esta dádiva dos céus, ter a oportunidade de se redimir, ser um salvo. Nosso adversário sempre luta para que desistimos da salvação, desistimos da morada celestial, provocando o pecado em nosso coração. Quantos estão me ouvindo neste momento, Pai, que estão tristes, abatidos, sem esperança? Quantos nesta hora, meu Deus, precisa de uma solução, precisa de uma provisão, precisa de algo extraordinário? Tu tem esse poder, meu Pai. Tu tem o poder de movimentar as águas. Tu tem o poder de fazer milagres extraordinários. Tu és um Deus que é perito e profissional em executar o impossível. Nos ajuda a ser fiel a Ti, Pai. Nos ajuda a caminhar nesta terra olhando para o alvo, que é o Senhor, olhando para a cruz, olhando para Ti, meu Deus. É a nossa oração, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.